experiência de uma vida de Emuná, eu tive o privilégio de viver ela durante o último ano e meio. E eu sinto um dever muito grande de compartilhar essas experiências que eu tive com o público, enquanto ainda as vozes ecoam dentro de mim, quando ainda essa experiência está fresca. Hoje, na verdade, completa 30 dias de falecimento do meu marido. Amanhã, 30 dias da cura dele. Isso que eu chamarei à meia-noite. Hoje são 30 dias de falecimento, ele faleceu na Suíça e ontem ele foi chegar em Israel.
Como é que é, mãe?
David Amaya, com Pérez Hafimer, do Teirim, fala: Gam que ele é feliz al madre, lo irará de acá e Madrid. Também, quando eu vou na beira da morte, eu ando para a beira da morte, lo irará. Eu não tenho medo que Atá e Madi, porque você, Hashem, está comigo. Esse é o passo que eu peguei para resumir aquilo que eu vivenciei no último ano e meio. O ano e meio, a gente sabia que a espada está apoiada em cima do pescoço da pessoa, a gente sabia do perigo da história, mas, reforme, lo irá. A nossa força era não colocar energia para não temer desta situação e sentir o tempo todo que Atá e Madi, que você, Hashem, está comigo. A pergunta do milhão que eu fiz 1 milhão de vezes nos dias da Shiva e depois aqui no Brasil, como presente nas pessoas, é a seguinte: gostaria de compartilhar com vocês. Hashem, se você sabia que este vai ser o último mês da vida dele, quem não sabia é a gente achou que ia durar para ele ter uma refuá. Mas a gente sabia que este era o último mês da vida dele. Para que você levou ele para a Suíça? E eu falo para que e não por quê. Porque um Yehudi, acreditem na Kadosh Baruch Hu, não fala por quê, porque duvidar da Anagá, da maneira que a Shem direciona o mundo, e eu vi que acreditem a Kadosh Baruch Hu, fala para quê, qual é a finalidade que você fez isso, para que você levou ele para a Suíça, sabe minha história, né? Para que você desconectou ele das crianças 5 semanas antes do fim dele? Para que você tirou ele do conforto de uma casa antes da hora? Essa era a pergunta. E a gente começou a analisar essas perguntas com todas as pessoas que estavam nos dias da Shiva em volta de mim. E as respostas foram várias. E a gente analisou elas juntas. Eu gostaria de compartilhar essas respostas com vocês. A primeira resposta que todo mundo falou na cara assim é para ele ter o Sehut de Lei Kabe e Eretz Israel. Ele tem o mérito de ser enterrado em Eretz Israel, e nós sabemos que realmente é um mérito muito, muito grande a pessoa ser enterrada em Eretz HaKodesh e Eretz Israel. Um dos rabanim que veio visitar uma Shiva, tivemos um mérito, uma Shiva cheia de Gdolim, cheia de pessoas grandes de Am Israel. Uma das pessoas que veio, agora não me lembro o nome exato da pessoa, disse pra gente que no momento que a pessoa nasce, já é destinado aonde ele vai ser enterrado. Eu não sabia dessa novidade. Então, no momento que meu marido nasceu, já foi destinado que ele tem que ser enterrado em Eretz Israel. E eu me pergunto como eu ia fazer para entender essa vontade de Hashem. Eu não tenho como entender. Pachu, que se ele ia falecer aqui no Brasil, ninguém ia fazer esse movimento extraordinário de levar ele até Eretz Israel. Então a gente entende aqui que Hashem levou a gente até a metade do caminho, até a Suíça, para a gente ficar lá. Como ele ia levar a gente? Vamos passear? Não, a gente não ia passear nessa fase da vida. Ele ia levar a gente com uma desculpa de brios, de saúde, e vamos lá cuidar da saúde lá. E aí, estando lá, ele faleceu lá. Pachuca, que a primeira ideia foi: vamos levar para Eretz Israel. Como eu repeti várias vezes para as pessoas, Eu nunca me senti tão fantoche, tão marionete. Sabe aquelas bote a tronca com os fios se mexem? Elas? Eu nunca me senti tão marionete como nesse último mês e meio. Sempre eu soube que a Shem direciona cada passo da nossa vida. Sempre eu soube que a Mefim me trazer Gabi, cada passo a Shem nos direciona. Mas eu nunca senti isso de uma maneira tão clara como eu vivenciei nesse último mês e meio. Pashut Hashem estava me empurrando. Vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Porque ele tinha um plano, e esse plano tinha que sair na prática. E bem na hora que ele faleceu, meu pai pegou o trem para frente, ele falou, não tenho uma outra ideia, essa é a ideia, vamos levar para Eretz Israel. E pensando em Eretz Israel, a ideia foi, vamos enterrar em Bet Shemesh, que Bet Shemesh é o lugar que foi enterrado o avô paterno dele, que ele, por ser o filho mais velho, leva, é o primeiro neto que leva o nome dele. Os dois são Abraham Ben Zion. Ele também faleceu neste ano, ainda não completou os 12 meses do avô. Com Pashut, eles estão um do lado do outro. É incrível, emocionante até, né? Mas, e esse avô sempre pedia para a família, na dúvida, pedia para eles, olha, quando eu falecer, vocês me levam para eles Israel. E ele deixou tudo preparado para isso, também a parte financeira, deixou dinheiro para isso. Uma pessoa de 40 anos não se expressa dizendo onde ele quer ser enterrado. Mas a Shem tinha a vontade dele e para a gente entender, ele levou a gente para a Suíça. Esse avô ainda dizia para os netos, para os filhos, olha só, vocês vão me enterrar do lado de pessoas de Yerere Shamayim. Pessoas que temem a Kadosh Baruch Hu. Zahá Ba'ali, meu marido teve um mérito de ser enterrado do lado do avô dele, Zahá, o avô dele, tem um neto, quase um neto maior, mais velho dele, e ser enterrado do lado dele. Esse é o primeiro ponto que dá para ver de uma maneira muito, muito clara qual é o motivo que Hashem levou a gente para a Suíça no último mês da vida dele. O segundo motivo, analisando, é o que eu chamo como Lekadesh Shem Shamayim. Santificar o nome de Hashem. A Gemara fala quando uma pessoa recebe Isurim, quando uma pessoa tem sofrimentos, dificuldades, ela tem que ler Fashfesh Bamaasi, buscar nos seus atos, procurar se tem alguma coisa para consertar, fazer tshuva, e uma vez que ela faz tshuva, a Kadosh Baruch Hu normalmente tira esses Isurim, esse sofrimento da pessoa. E realmente, no início do caminho, é isso que a gente fez. Procuramos ver que a gente pode melhorar em Ruhaniut. Como meu pai fala, a gente fez todos os esforços, tanto em Ruhaniut como em Gashmiut, para o bem-estar dele. Realmente, a gente tentou melhorar. E aqui, eu devo os agradecimentos a toda a querida que tanto se esforçaram em realmente fazer Kabbalot, melhorar a outra pessoa para o bem e a refuagem dele. Mas a Gemara continua dizendo, diz assim, Lomassá, ele não encontrou o que consertar. Ou ele já consertou e ainda os bisturim não foram embora. E tle bisturim shetava. É para ele vincular esses bisturim, essas dificuldades, para Isurim Shel Ava, quer dizer, Isurim que vem testar quanta Ava a pessoa tem por Akadosh Baruch Hu. E é isso que eu pensei no último ano e meio. Beta que a Inúmia a gente tentou melhorar, arrumar, Leikhazer em Senhor, Shmirat HaLashon, e sei lá, Yashayah Tzayim, Tchila, um monte de coisas ao redor. Mas uma vez que as coisas já foram consertadas, agora temos mais um motivo. Idle peisurim shel ava. Isurim que vem verificar quanta ava, amor, o Yehudi tem por Akadosh Baruch Hu. A Rabanit Tolerano, no seu livro, Shvilei Ha'emunah, diz que realmente, às vezes, os isurim, dificuldades vêm para o ser humano por este motivo, que a pessoa tem sofrimentos para letadesh shem shamayim, para através da sua conduta santificar o nome de Hashem. Porque as pessoas veem a pessoa coitada, com sofrimentos, com doença, com tratamentos difíceis, mas a pessoa continua trabalhando a Kadosh Baruch Hu como se fosse estar 100% em saúde. E é isso que a gente percebeu nesses... E tudo isso leva as pessoas a olhar, analisar, se surpreender e querer copiar esse caminho. Se essa pessoa se comporta dessa maneira estando doente, por chegando para a Roma, nós estamos saudáveis. Estou lembrando agora que meu sogro disse na Shiva que o Ilê, ele cobra os pobres de estudar Torá. Não tem pessoas mais pobres do que ele. Se ele conseguiu estudar Torá nessa situação, então todos nós podemos, todos os homens, eu quero dizer. E ele completou a frase dizendo que meu marido comprometeu os saudáveis a estudar Torá. Porque quem via ele ao redor dele? Ele continuou sua vida normal, quase no 100% dele, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar dos tratamentos e da fraqueza. Ele continuou no 100% normal, comprometendo todos nós. E esse comportamento acaba santificando o nome de Akadosh Baruch Hu. Mamash mifinar biprovai Akadosh. Quando Akadosh Baruch Hu matou os filhos de Aarão, Nadab e Abiú, sim? Está escrito na Torá, biprovai Akadosh. Através das pessoas próximas a mim, eu vou santificar o meu nome. Aqui também, através de pessoas que se aproximaram a Akadosh Baruch Hu na sua vida, Hashem, isso santifica o nome dele. E isso é como aplicar dinheiro na bolsa. Quanto mais pessoas interessadas têm por umas ações de valores, mais elas crescem. Aqui é a mesma coisa. Essa pessoa que por seu comportamento faz que o Shem Shamayim, mais sahar, recompensa, essa pessoa recebe lá no outro mundo. Além disso, depois de todos os safarim que a gente faz com a gente, o que mais a gente quer é devolver para ele o Kibbutz Shem Shamayim. A gente foi tão bondoso conosco toda a vida. Esse ano e meio acompanhou a gente passo a passo, que a única coisa que o Yehudi pode querer agora é devolver para ele, através de Lekadosh Shem Shamayim. E tudo isso foi um caminho, um processo que acompanhou um ano e meio da nossa vida. O diagnóstico saiu Erev Shavuot Tashimpei Galer, Shavuot, junho de 2024. Era Erev Shavuot, já tínhamos passado quase uma semana inteira em médicos, em exames, tudo assim nas pressas, uma coisa empurrada a outra para ser feita. Erev Shavuot, fomos no médico com todos os resultados. Ainda não estavam todos os resultados, mas já tinha um caminho, a gente já sabia o que é, o diagnóstico estava muito claro. A gente voltou para casa, 1:30 da tarde, chegou até 5 da tarde. Tinha muita coisa ainda para resolver. Crianças que tinham que voltar da escola, tomar banho, se preparar para o carro. Coisas que ainda precisava, por exemplo, retirar de peruca, comprar, sei lá, um dedo que faltava, já não lembro os detalhes. E ainda marcar exames, um monte de coisas para fazer. Mas a primeira relata que a gente tomou foi: o nosso carro não pode se abalar pelo nosso sentimento. Vamos fazer de tudo para o Har ser feliz da mesma maneira. Meus filhos ainda não sabiam, talvez eles se sentiam naquela época, pode ser, mas ainda a gente não estava esperando até a sexta-feira sair as coisas mais claras para a gente contar para eles. E a gente pediu para meus pais, minha irmã, que ia ficar com a gente em Shavuot, para não contar nada, não falar nenhuma frase que mostra a nossa preocupação. Fazer normal tudo naquele dia. À noite, em Erev Shavuot, mesmo sem descansar, meu marido mostrou a vontade de estudar toda a noite. Eu falei para ele, você não precisa, está lavanhado. Mas ele falou, não, eu quero. Eu vou estudar a noite toda. E realmente, ele estudou a noite toda, sem parar muito naquele dia, com a fraqueza que ele já estava. E as pessoas próximas a ele, que conheciam ele, que já ficaram sabendo o que estava acontecendo naquela situação, olhavam para ele e não conseguiam acreditar. Como ele consegue estar nessa paz, nessa serenidade, nesse encaixe na Lahave Torah a noite toda, sem mostrar o que aconteceu com ele naquele dia? Forças sobrenaturais. Eu me lembro ainda que naquele Erev Shavuot, meu marido levantou o telefone dos seus pais, Yarif e Yamin, para contar o que estava acontecendo. Ele não queria deixar de contar, ele tinha medo que eles vão escutar do outro lado. Então, apesar de ele estar, ele preferiu levantar o telefone e contar para eles. Eu fiquei no quarto enquanto eles conversavam. E eu escutava meu marido contar a notícia como se fosse o mesmo tom de voz que você está falando, até melhor. Como se fosse você está contando para alguém que você está indo embora. Assim. Uma voz serena, calma. Quando ele desligou o telefone, eu perguntei para ele, escuta bem. Você acha que eles entenderam o que você transmitiu? Com toda essa paz que você se colocou? Então, sim, eles entenderam. Só perguntou que eles elas realmente entenderam. Só que dá uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, apesar da tormenta que estava acontecendo. Naquele dia de Erev Shavuot, quando eu saí do médico, meu pai me acompanhou, eu, meu marido, meu pai, Deus nos dá agradecimentos, quanto que ele esteve com a gente naqueles momentos. Eu saí do quarto. Pachus, a carca me chamava de Tachatraglai. Eu tinha terra firme embaixo de mim. De repente, uma coisa dessas, uma tempestade na vida da pessoa. Eu comecei a chorar. Meu pai me abraça e começa a chorar. E ele, olhando para a gente, como se fosse que nada tenha a ver com ele, sem derramar nem sequer uma lágrima. Nada. Nada, nada. Nem clamando. E assim foi o ano e meio inteiro. Não vi ele reclamar. Ele não chorava, não reclamava, nem quando tinha dores, dificuldades. Nada. Realmente, nesse início do caminho, a gente sabia. A gente aqui tem uma abertura, uma escolha, um livre-arbítrio. Assim como quando a gente está no nosso dia a dia, temos a escolha se fazer uma mitzvah ou não fazer uma mitzvah. Se deixar de fazer uma averá ou não, e atrás faz o shalom, fazer essa averá. Nós naquele momento sentimos que estamos perante uma escolha. A escolha de como receber a anagá de Hashem com nós. Como aceitar o direcionamento, como Hashem direciona o mundo e a missionó que ele estava dando naquele momento. E nós, uma decisão forte, decidimos que a gente vai para frente do Bahar da Bahá'í. Vamos para frente optando pelo caminho de Emuná, de aceitar o que ele manda, não reclamar, não fazer perguntas, como eu disse para vocês, não por quê, e sim para que a gente está me mandando isso e ir para frente nesse caminho. Realmente foi um caminho, de novo, eu não me arrependo de ter optado por esse caminho. Porque alguma, na fonte do meu marido, a gente tinha os planos para ele. E a vida dele era decretada para aquele dia que ele faleceu. Mas nós conseguimos viver esse ano meio uma ilha de paz no meio da tempestade. Nossos filhos estão saudáveis mentalmente, está todo mundo bem, ninguém tem trauma, ninguém precisa de ajuda psicológica, está todo mundo bem, isso é graças à força da irmã que a gente decidiu optar por ela naquele início do nosso trajeto. Agora, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que a gente viveu nesse ano e meio. No início do caminho, eu perguntei para ele uma pergunta talvez um pouco corajosa, um pouco ousada, né? Mas eu perguntei para ele, escuta, você está com medo?
responde: não.
Enfim, não. Eu estou na mão de Hashem. E realmente ele provou, ele falou isso de boca para fora. Ele provou durante todo esse ano, 7 vezes que eu acompanhei ele, que ele realmente se sentia no colo de Hashem, como Davi da Bela fala no Pelim, Kagamul Ale Imó, como um bebê pequeno no colo da sua mãe. Um bebê no colo da sua mãe não tem essa preocupação, o que eu vou comer daqui a pouco. Ele sabe que a mãe vai se preocupar. Ele não tem essa preocupação, o que ele vai fazer quando ele se sujar. Ele sabe que a mãe vai se preocupar. Não tem essa preocupação, o que eu vou vestir, daqui a pouco vai ficar frio. Ele sabe que a mãe cuida dele de todos os detalhes. Essa é a imagem que Davi HaMelech coloca para o Baal HaBitachon. A pessoa que tem Bitachon em Akadosh Baruch Hu, que ele sabe e se sente como um bebê que está no colo da sua mãe. Cada vez que ele precisava ser, fazer um exame, para quem sabe, que ninguém saiba, uma pessoa faz quimioterapia, as veias não respondem muito bem. É muito difícil pegar as veias para exame. Mais uma vez ele era picado, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, aqui, ali. Cada vez ele dizia novamente, cada picada é medida por a calocha da cura do céu. Tudo é super medido, ele não reclamava de nada. Eu que ficava toda tensa, e ele, com o sorriso dele, impressionava até as enfermeiras do setor oncológico lá da samaritana, que elas me falavam, mas o marido está sempre bem, ele está sempre sorrindo, ele não parece doente. Tá. Há um tempo atrás, ele foi medicado com um remédio chinês. Era engraçado, porque o remédio realmente tinha letras chinesas. Aí ele pegava a caixa de remédio, assim em casa, e falava para as crianças: vocês acham que o remédio chinês que vai me curar? Não importa se ele é chinês, americano, brasileiro. Quem vai me curar é a chefe. Várias vezes ele repetia essa frase, sabendo que a refuá vem somente da Kadosh Baruch Hu. Os tratamentos são importantes, sim. É o nosso estatuto aqui na Terra, foi feito até o máximo, só que ele tinha certeza que quem vai curar ele é a Kadosh Baruch Hu. Também as pessoas que tanto ajudaram ele nessa trajetória, o corpo e a alma se dedicaram para ele. Ele não parava de agradecer. Mas ele falava para eles assim: olha, o problema que eu estou vivendo, dizia para as pessoas, é algo que você, com toda a sua boa vontade, com todo o seu dinheiro, com todo o seu esforço, que você não consegue me dar 100% de cura. E isso está somente na mão de Akadosh Baruch Hu. E assim, de uma maneira, uma paz interna, Shalvat Nefesh Avotea, uma paz interna que só o Baal HaBitachon tem, ele passou esse ano e meio. Dormi à noite, com os remédios deixados, passava uma tranquilidade antes dos exames. Estava tranquilo. Aprendi a dormir dele à noite também. Ele pachuta e amacrim para todo mundo ao redor essa paz, essa serenidade, essa calma. Realmente as pessoas que conviveram com ele sem ninguém falavam nada a acreditar. Só isso aí a Mercadesh, Shem Shamayim, santificava o nome de Akadosh Baruch Hu. As pessoas da nossa geração gostam de ir para o médico, e por fato tem um problema desses, e falar para o médico: escuta, médico, quanta chance eu tenho de viver? Quanto por cento? O que falam as estatísticas aqui no meu caso? Ele não fez essa pergunta nenhuma vez. E ele não me deixava fazer essa pergunta. E ele não fez essa pergunta nem para o Dr. Google. Para ninguém. Ele só ia para o médico para saber o que eu tenho que fazer. O que me importa quem viveu e não viveu? Mesmo que eu for do 1%, falar, chefe, pode fazer que eu seja daqui 1% vai se curar. Ele nunca quis perguntar quanto avançado está, quanta chance tenho de viver, Quantas chances eu tenho de me curar? Assim como a paz interna, ele levou tudo isso para frente. Todos em volta, principalmente os mais próximos, mostravam muita ansiedade cada vez que tinha que sair um exame. Exame de sangue, exame de imagem. E ele... Só se ele recebia um pedido para abrir o exame, com o meu, com o meu pai, com os pais dele. Abre o exame, vamos ver o resultado. Aí ele abria. No início eu também pressionava ele, eu quero saber os resultados. Para quê? Se a gente volta, vai só no médico na quinta-feira. O que adianta você saber hoje o resultado? Vamos dizer. Uma vez, era uma semana antes de Rosh Hashanah esse ano, ele fez uns exames, acho que de imagem de sangue completo. E até o Shabbat, os exames ainda não tinham aberto. Mozaí Shabbat, eu falei, ou abri durante o sábado, ou até segunda-feira vai ser a mesma coisa, porque aqui no Brasil fala tudo. Falei para ele, escuta, daqui até segunda-feira só vou pedir para você uma vez abrir os exames. Segunda-feira, à noite, era Rosh Hashanah. Eu vou pedir só uma vez, que te importa fazer isso hoje, Mozaí Shabbat, e eu ficar feliz. Porque eu achava que ia ser um resultado maravilhoso. Eu abri, não foi bom. Acho que já estava indo num caminho bom. Eu abri, ele abriu o exame por causa de mim. E eu me arrependi. Porque o exame não dava. E assim, eu decidi entrar na onda dele. De também aprender a controlar a ansiedade nesses momentos. E a prova foi, há pouco tempo atrás, a gente viajou uns dias para a Argentina, numa simchá mishpachtit. Também, os dois dias antes da viagem, a gente fez, ele fez uns exames de imagem, um exame de sangue. A gente combinou entre nós o seguinte. A gente vai tentar abrir os exames para ver se saíram até a viagem. Se saiu, yofi. Tudo bem. E se não saiu bom? Eu sei, a gente já sabe se controlar a nossa ansiedade e estar bem também. Só que a família não. Então combinamos com nós o seguinte. Antes da viagem, a gente tem que abrir. Se não saiu, somente quando a gente voltava para o Brasil. As pessoas olhavam para a gente e saiu o resultado do exame. Achou que na internet já está. A gente falava, a gente decidiu que vai abrir só quando voltar para o Brasil. As pessoas olhavam assim, de cima para baixo. Só para o meu pai, eu falei, olha, se você quiser abrir, eu faço todos os códigos, você pode abrir só para a gente. A gente decidiu que para o nosso bem-estar, o bem-estar da família, para a gente poder curtir essa viagem, que na prática foi a despedida dele, esse vai ser o nosso comportamento. Um controle interno muito, muito forte. As pessoas ficaram realmente impressionadas como dá para fazer isso. Realmente, naqueles exames de Rosh Hashanah, aqueles exames antes da viagem, também os resultados não saíram bem. Isso foi a decisão da gente ter que ir para a Suíça. Chegando na Suíça, também teve desafios no meio do caminho e as pessoas ficavam impressionadas. No início, Suíça, quem está na Suíça? Os turistas. Turistas que sempre sorriem de ponta a ponta. É tão gostoso ir para a Suíça, também tem áreas bem bonitas lá. E aí eles veem uma pessoa, sorrindo de ponta para ponta. Eles acham que é mais um turista por aqui. De repente eles começam a escutar a história. Não, ele está doente, e muito doente. Ele tem que passar um tratamento aqui. Todo mundo apontava para ele e falava por trás das costas, ué, esse é o doente? Ele passava tanta serenidade para as pessoas de volta. Passava tanta alegria, bom humor, paz. As pessoas ficavam impressionadas. Uma história engraçada que aconteceu lá na Suíça. Tinha uma pessoa, e eu disse para ele, Schnorrer, sempre está pedindo dinheiro. E as pessoas se irritam um pouco. Tá bom? Sempre está pedindo dinheiro. Ele veio para pedir para o meu marido mais, sei lá que número de vez, saca. Meu marido falou para ele, não. Aí ele olha para o meu marido. Fala para ele assim, você parece multimilionário, você não fala que não? E ele continuava gritando, multimilionário. Eu olhava para o meu marido e falei para ele,
saúde.
Mas ele irradiava uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, shalvar nefesh aroteha. Tanto é que um dos meus filhos, na Shiva, ele disse em voz alta o seguinte: sabíamos que o Abba estava doente, sabíamos, ele sabia, a gente não escondeu nada, mas não sentíamos. O que ele tentava fazer? Continuar a vida dele. E é isso que eu falei várias vezes. Esse alimento que ele viveu doente, ele viveu esse alimento. Ele não perdeu ele. Ele conseguiu chegar no chamamento com seus 43 anos e 4 meses concretos. Porque ele viveu esses anos, também essa parte desse alimento doente, até o fim. Uma vez um amigo chegou para o meu marido e perguntou para ele: escuta, como vão as crianças com essa situação? Você está levando eles no psicólogo? Ajuda emocional? Ele olha para essa pessoa, esse amigo, e fala para eles: não precisa. Eles estão super bem. Eu sou o psicólogo deles. Claro, se ele mostrar um bem-estar, se ele mostrar uma paz interna, se ele mostrar que ele está tranquilo, as crianças estão bem. E nós, ao redor, estamos bem também. Cada vez que os exames saíam e não saíam tão simpáticos como a gente queria, em vez de reclamar, em vez de reclamar, né? Ele passava em uná. Ele conversava em uná. Palavras de uná, raciocínios de uná, para a gente realmente ter força e ir para frente. E por isso que eu falo que uma das matarotas que ele foi para a Suíça é para levar deixar o xamã. Porque ele teve o mérito que a história dele tocou os corações de 4 países diferentes. Aqui no Brasil, a querida, a Argentina, que é o lugar dele, a Suíça, que foi o momento que a gente viveu as últimas 5 semanas, e também a Israel, um monte de conhecidos que a gente tem lá. E as pessoas que vieram visitar a gente na Shiva também, só para dizer que é muito feio que apareceram lá. Então, e é isso que aconteceu no momento que ele faleceu. As pessoas na Suíça ficaram tão comovidas, mas você fala, eles nem conheciam ele. É tipo uma pessoa que passou aqui alguns dias da sua vida. Qual é essa? Eles ficaram tão comovidas que eles vieram acompanhar a gente até o fim. Fizeram para ele malevaiá. Nas últimas 48 horas, quando ele estava já em coma, em casa, eles vieram para fazer companhia para nós, para não ficar sozinhos. Eles ficaram muito comovidos, ajudaram a gente com comida, com transporte para o aeroporto e de volta, e um monte de detalhes. Eu devo a eles muitos agradecimentos também. Bifriná está escrito com Yaakov Avinu: Vayetze Yaakov Vive'el Sheva Vayelech Haran. Rashi pergunta: por que aqui tem 2 verbos? Vayetze Vayel. E Dashi responde: porque a sua saída de Beersheba fez um impacto, fez uma marca. Paná Zivá, Paná Rodá, Paná Hadará. Foi o esplendor dele que foi. Fez uma marca, deixou marca nas pessoas. E realmente a nossa estadia na Suíça deixou marca. Tanto é que eu ainda tenho contato com as pessoas de lá. Elas ainda me escrevem, querem saber como eu estou agora nesse momento. E é um queixo que se criou nesse momento de dificuldade. Uma semana antes dele falecer, os exames mostraram que os rins começaram a dar problema. Não tinham parado de funcionar ainda. O médico daqui, Brasil, o médico da Suíça, falaram para a gente que é para a gente voltar para o Brasil. Volta! Era mais ou menos 29 dias ainda. As crianças estavam em Buenos Aires e nós estávamos lá na Suíça sozinhos. O médico bate na minha porta 4 horas da tarde com os filhinhos do meu marido. Meu marido estava dormindo no quarto. Ele me fala: me dá os passaportes que eu compro passagens para vocês voltarem. Hoje ou amanhã de manhã? Ele me pergunta. Ele volta para aqui. Ele me fala: decide para onde você quer voltar. Você quer voltar para o Brasil ou você quer ir para Eretz Israel? Falo para Eretz Israel por quê? Não estou entendendo. Ali eu não tenho nem seguro médico, não tenho nada. Você vai me levar? Ele me chama pro quarto. Fala pra todo mundo colocar o pé no breque. Pode parar tudo, daqui eu não me mexo. Voltar pro Brasil, ele fala assim, é levantar as mãos. Um Yehudi não levanta as mãos. Afino chev chadá muná fatal tzavaró shel ha'adam al iná atzmó min ha'rachamim. Assim ele diz. Voltar pro Brasil é não ser grato com todas as pessoas que se esforçaram para eu vir provar esse tratamento aqui. Eu fico aqui. E assim, com as poucas coisas que ele tinha, ele conversou com um amigo, conversou com um médico, que deu a autorização dele ficar ali. Apesar do risco que as pessoas, os médicos sabiam que isso pode acontecer, que ele realmente vai sobreviver. Essa é a imuná que ele tinha dentro dele até o fim dos dias dele. Na última noite, de Mozaé Shabbat para domingo, ele faleceu de terça-feira, só que domingo a gente já entendeu que ele estava no estado de coma. Mozaé Shabbat, ele fez até a saudade de Deus, fez as coisas que ficou bem certinho, e ele foi incluído. Ele já estava muito cansado, muito fraco realmente, não conseguia andar, a gente precisava ajudar para ele ir da sala, do quarto. No meio da noite, 2 da manhã, ele acorda. E eu pulo da cama. Vou até ele e falo, você precisa de alguma coisa? Ele não me responde. Até esse momento, ele estava me respondendo. O olhar dele estava perdido. Pergunto de novo, você precisa de alguma coisa? Ele não me responde. Eu estava assustado. Aí eu falo para ele, posso chamar meu pai? Meu pai, meus pais, tinham vindo já para a Suíça aqueles dias, que eu chamei eles. E eles alugaram um apartamento, consegui para eles um apartamento no mesmo prédio que eu estava. Outro Nesco, outro Presta de Achar. Eu demorei 3 semanas para achar o apartamento. E eles não precisavam vir de apartamento para eles no mesmo prédio. Ok, subi um andar e meio, chamei meu pai. Ele desceu, chegou para o meu marido. Meu marido, com respeito, respondeu para ele. Alô? Estou bem. Você precisa de alguma ajuda? Estou bem. Aí o pai falou para ele, então vai dormir. Ele deitou para dormir. Essas foram as últimas palavras dele. Estou bem. Mostrando para a gente, primeiro para mim, o ensinamento falou, ele está bem lá em cima. Ele está bem. Uma pessoa que só estava bem aqui na terra, apesar de todas as dificuldades, só provou quanta data chama ele tem, lá em cima a certeza de estar bem. E também ele acabou falecendo de terça-feira, que é o dia que na hora de ser 2 vezes quito. Bem. E é isso que ele deixou aqui na terra, essa emuná impressionante, esse modo de viver impressionante, cada mula leimó, deixando, que deixa em Shammai, aqui no Brasil, na Argentina, na Suíça e na Eretz Israel. Todo mundo, toda essa história se impressionava nesse comportamento. Outro ponto que eu quero analisar com vocês é aquilo que ele me disse antes da gente ir para a Suíça. A gente, em 2, 3 dias, tomou a decisão que vai para lá. A gente correu muito naqueles dias. Ele me falou assim o seguinte, ele me fala, escuta bem. Já passamos muita coisa nesse ano e meio. Já passamos isso aí. Tumultos, correria daqui para lá, preocupações, um monte de coisa. Agora, Hashem quer para a gente dar luz. Vamos aceitar isso com água. Dar luz é sair das nossas casas. Sim, eu brincava dizendo que eu estou na Suíça, eu estou de dar luz. As pessoas falam, mas Suíça, dar luz? Tipo, não combina, a Suíça é um país maravilhoso, todo mundo quer ir passear lá. Mas para mim, para ele também, a Suíça foi a última etapa da vida dele. E um pouco de calor da gente realmente passou. A gente sabia que tinha pessoas muito boas se preocupando pela gente e tentando ajeitar nessa estadia lá. Mas subimos no avião aqui em São Paulo e não sabíamos aonde íamos ir. Chegamos lá no aeroporto, o Yehudi mandou uma mensagem falando para a gente, escuta, entra em contato comigo que eu vou pegar vocês do aeroporto. Não sabia quem era essa pessoa. Ele fala, eu vou levar vocês para descansar em um canto. Eles não falam para onde ele vai me levar. Aí eu olho para o marido e falo, será que ele está levando a gente numa hotel? Numa, sei lá, uma casinha, num apartamento pequeno aí, para levar alguma coisa assim? De repente a gente sobe no prédio e levaram a gente já é o pai na porta. Me espalha, Levi. Entendemos que a gente está sendo hospedados na casa de uma família. Eu nunca, que mais nunca na minha vida, fui dormir na casa de uma pessoa estranha. Fui um pouco na casa da minha mãe, na minha sogra, acho que foi duas noites desde que eu casei, não mais do que isso. Isso é uma casa pequena. Não, suíte. Só o quarto, eles me deram. Já apanhei do lado, sim. Mas só. Isso já foi um pouquinho de garoto. Eles receberam a gente muito carinhosamente. Mas eles disseram pra gente que só vai ter, a gente vai ficar lá só 2 dias. Sexta-feira, eles iam passar a gente para uma sanha. E lá íamos ficar mais ou menos uma semana pra eles arranjarem uma outra estadia pra gente. O dono da casa, depois do Gmail, falou, não, você fica aqui. Você não vai embora na minha casa até você não ter um lugar decente para você. Eles abriram os corações e realmente hospedaram a gente durante quase 3 semanas. Mas eu tinha outras dificuldades por ela. A dona de casa, uma senhora de mais de 80 anos, que aprendi muito com ela. Que filha, que irá te chamar, que família bonita. Ela chegou para mim e falou, olha, eu não sigo refeições. Eu não tinha também essa conversa com mulher de 80 anos. Mas a minha cozinha inteira está à sua disposição. Pode entrar na minha cozinha e cozinhar o que você quer. Não sei falar, não sei comprar, não sei. Como eu vou me virar aqui? Tipo, tudo bem, a sua. Ela me abriu a porta da operação, mas eu não tenho essa coragem de fazer isso ainda na casa dos outros. Ainda, uma organização lá na Suíça chamada Entreprenant. E aí, esse discurso, para quem conhece esse Landau, faz parte dela. Da cá, eu conheci ela, né, a organização. Me ofereceu comida. Podemos te mandar refeições todos os dias. Mas eu falei, eu vou aceitar refeições das pessoas para comer na casa de um estranho? Ela vai se sentir bem, a uma mulher. Eu falei, não. Tá bem, isso não dá. Eu falei, então, a gente vai comer fora. E a gente inventava cada dia o que comer. Primeiro, a comida que sobrou do avião. Depois, a gente comprava umas bonecas. Depois, a gente começou a conhecer os restaurantes, mas não tem um restaurante lá. Posso dar dicas para quem quer passear. Mas, era tudo em volta assim do pão. E faltava essa comida quente para a gente. Uma vez a experiência que a gente mandou uma comida, eu comi num parque, uma comida da chave de casa que eu tive naquele momento. As pessoas queriam dar, ela me abriu a sua casa, mas eu estava de calor, eu não conseguia cozinhar na casa de alguém. E assim a roupa, eu ia me lavar a roupa. Sei lá. Devagar, eu fui pedindo favores aqui, favores ali, favores ali. Comprei da casa. Bem, mesmo um pouquinho de calor, porque a gente sabe que calor, mechapé, surim, mechaprim, mechonique, eu tenho muito para agradecer essas pessoas maravilhosas lá da Suíça que abriu seu coração. Fizeram de tudo para o meu bem-estar. Depois de 3 semanas, eles conseguiram uma casa para mim. 3 semanas, aí eu fiquei só 2 semanas naquela casa. Eles equiparam ela inteira, trouxeram móveis, trouxeram roupa de cama nova para a gente se sentir confortável. Panelas, pratos, talheres, me encheram a geladeira. Eles me deram o coração deles. Para o nosso bem-estar. E bem, me chamar Israel foi errado para a área. Vê se cresce. E a Israel se envolveu. E eu senti isso tanto na Suíça, como em Israel, nos dias da Shiva, como também aqui no Brasil, quando eu cheguei, como aqui a Keila me acolheu tão bonito. Obrigada para todas, realmente. Outro ponto que eu queria desenvolver aqui com vocês é. O ponto para mais pessoas fazerem filar para mim. A gente foi na Suíça, uma queimada inteira nova, que ainda não conhecia a gente, nunca podia conhecer. coisa muito poderosa. Vou compartilhar com vocês uma história que uma senhora lá na Suíça me escreveu. Essa senhora chama Sarah Astren e ela é a organizadora e diretora dessa organização que eu contei para vocês. Ela me escreveu assim, aquele dia que meu marido já estava em coma, ela veio me visitar. Quando ela voltou para casa, ela me escreveu uma mensagem, ela me escreveu assim. Eu voltei para casa, sentei do lado do meu filho. Filho assim, não sei se é gente. Ele me pergunta como está a pessoa do Brasil, o judeu famoso. Aí a mãe respondeu que ele não estava muito bem. Tá? Aí o menino pergunta para a mãe como ele chama. Aí a mãe falou o nome, a cara me recebia. Aí a criança olha assim para a mãe. Fala. Ele fala, saiba, que crianças puras da Suíça também estão fazendo tefilá com seu marido. E a gente acredita que essas tefilot lo shavot reikam. Nenhuma tefilá é em vão. Nenhuma tefilá se perde. E aqui é o momento de eu agradecer todas vocês, toda a Teilá de São Paulo, que tanto se envolveu nessas tefilot. A gente sabe que as tefilot lo shavot reikam. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive nesse ano e meio. Como parte dos tratamentos, o paciente às vezes acaba sofrendo uma diarreia muito pronunciada, o que pode enfraquecer bem bastante, tá? Tirar a força e até secar sem líquidos. Desidratar. Realmente, nessa fase daquele tratamento, ele passava por esses sintomas. E além de tudo, logo que isso acontecia, ele carregava para ele no bolso remédio, a gente tomava dois comprimidos daquele remédio, e se repetir mais comprimidos, e ao mesmo tempo se hidratar com água de coco ou alguns outros líquidos que ajudam. De repente eu percebo que olho para trás, e nas últimas duas semanas, ele não teve nenhuma ocorrência. Ao mesmo tempo, fiquei sabendo que meu pai, na Yeshiva Marina Abraham, fez um mifsá para as crianças falarem um kavaná, de Fuá Shema, a filha da Shelia Tzai. Eles tinham que marcar. Cada 40 marcações, eles entraram num papel de sorteio. E aí, ao mesmo tempo, percebi que duas semanas não tinha comido nenhuma vez. E há duas semanas tinha começado a se mixar. Maravilhoso. E eu ligo para o meu pai, toda emocionada, e falo para ele, Tata, olha que impressionante. A partir do momento que você começou a trabalhar o assunto de Hashem e Atzar, parou. E parou no fim. Isso deu muita força e ânimo para ele continuar nesses mixar, que Hashem e Atzar, aqui na escola, na Argentina e outras instituições também, mostrando para a gente que nenhuma tefilá se perde mesmo. O Rav Pincus explica para a gente que existem dois efeitos para a nossa tefilá. Vamos fazer o cenário do primeiro efeito. Vamos imaginar a seguinte cena, que a gente entra num hospital, tem lá uma pessoa acamada, nas últimas, fraca, toda monitorada. E a gente senta do lado dela e começa a fazer tefilá. Fala um peregrinei, outro peregrinei, outro peregrinei. E nesse tempo a gente percebe que esse nosso doente está se recuperando. A cor está voltando no rosto dele. Uau! Isso dá muita força pra gente. A gente continua fazendo tefilá, vendo esse efeito maravilhoso da tefilá. Continuamos mais um pouco fazendo a filha e a gente vê como esse doente está mexendo seus lábios e consegue falar. Uma satisfação tão grande que a pessoa não sai do hospital até o outro levantar e andar. Mas nem sempre as filhotes são assim. Caspomar, caixa eletrônico, a gente aperta e sai dinheiro. Às vezes a gente faz filhotes, e faz filhotes, e faz filhotes. E a gente parece que nenhuma tefilá se perde. O Rabino nos traz uma prova do Abraão Avinu. A Kadosh Baruch Hu decidiu contar para Abraão Avinu que ele ia virar a cidade de Sdom. No Natural escrito, Amechase ani me Abraham, asher ani yose, será que eu vou cobrir, eu vou esconder aquilo que eu estou programando fazer com a cidade de Sdom? Ve Abraham, hiye lekoi gadol ve'atzum, ve'livrechu bo kol goei haaretz. A Torá completa dizendo que Abraham vai ser pai de uma geração enorme. E a pergunta do Rabino é qual é a relação desse primeiro passo e esse segundo passo. Primeiro passo fala, será que eu vou esconder o que eu programei fazer para Sidon? E o outro passo diz, Abraão vai ter muita geração. Qual é a relação entre esses dois pessoquim? Ela, Hashem sabia que uma vez que Abraão ia escutar que Sidon ia ser revirada, ele ia se apressar e fazer tefilá. Essas tefilotas, não, a gente sabia também que essas tefilot não iam fazer efeito para Sdom. Porque lá não tinha 50 tzadikim, 40 tzadikim, 30 tzadikim, 20, como contará a Torá. Então, para que a gente conta para Abraão? Sabendo que ele vai fazer tefilot, essas tefilot não vão ser efeito. Para que ele conta? A resposta está no outro passo. Abraão e ele, Abraão, não foi. Abraão vai ser pai de uma geração. Vai ter uma descendência enorme. Então, Hashem sabe. Essas tefilot não vão fazer efeito para Sdom, mas elas vão entrar no meu tesouro, fala Hashem, e eu vou administrar essas tefilot, dando um bem-estar para a descendência de Abraão Avinu nas situações que eles precisarem. Quer dizer, nem sempre tefilá é magia. Nem sempre ao nosso olho tefilá é resolução de problemas. Porque as coisas acontecem como a gente decide fazer. Mas podemos ter certeza que nenhuma filha se perde. Todas elas são arquivadas no tesouro de Akadosh Baruch Hu e a gente vai tirando elas para as necessidades que aparecem por aí. E é isso que eu venho dizer para vocês. Fizemos tefilá e nos decepcionamos. Não teve boas notícias. Só que vamos entender que tefilá vem junto com emun. Emun é confiança plena a Kadosh Baruch Hu, que ele sabe administrar as contas das tefilot melhor do que nós seres humanos. E podem ter certeza que essas tefilot que vocês fizeram, todas elas foram guardadas, dando para ele um bem-estar dentro do possível, nesse ano e meio que estava doente. E agora no presente, dando força para a nossa família e dará também forças no futuro. Realmente, nenhuma tefilá se perde e a Shem espera da gente uma confiança plena quando fazemos tefilá. Você faz a tefilá, você deposita a tefilá na minha conta, deixa que eu administro para você quando é para tirar essas tefilot. As tefilot realmente não se perdem. Por que a gente não fez a tefilá do outro jeito? A gente aperta o botão, vai tefilá e resolve. Porque nem sempre a gente tem tempo para rezar. Tem coisas que acontecem de repente, um acidente de carro. A pessoa não se prepara, não rezou um ano inteiro antes desse acidente. Como a pessoa saiu ilesa desse acidente? Porque ele tinha uma poupança. Ele tinha uma bagagem de tefilot. Então a gente administra a tefilot desse jeito. E a gente tem que ter a nossa confiança plena nele. E é por isso que os Rabanim fala que vale a pena a gente fazer uma poupança de tefilá e de piquete-ini também quando estamos em momentos tranquilos da nossa vida. Porque assim eu garanto que essas tefilá vêm me ajudar em momentos mais difíceis. Quero contar para vocês que além de fazer tefilá pelo meu marido, na tefilá de Rafael, que chama Colei, eu também não deixava de fazer tefilá na tefilá de Al-Tzadikim e Al-Hassim. Eu vou explicar por quê. Nessa tefilá, a gente fala: Veten sachar to lechor abochim veshimcha. בשמחה באמת, ושים חלקנו עמהם. השם, דאו מגור הרקומפנסה, פרטוטוס הקמיס כתן קונפיאנסה פלנה לבוסר. ישם, חייס כאופס הפארצ'י דסס פסוס. Nesses momentos de aperto, a pessoa também tem que fazer filha não só pela dificuldade em si, mas também pela sua amidade habitacon. Hashem me ajuda que eu não perca a minha amidade habitacon. O Yetzer Hara, nos momentos da dificuldade, ele tenta tirar o habitacon da pessoa. Quando a pessoa faz filha, começa lá em cima uma avaliação. Ele merece a salvação ou não merece a salvação? Quando a pessoa tem bitachon, a boteia a Hashem, chesed e estoveveu. Uma pessoa que tem confiança plena em Hashem, ele está sendo envolvido por chesed e Akadosh Baruch. É por isso que eu conselho que, além de fazer tefilá em Shema Koleinu Refaenu, temos que sempre fazer tefilá para não perder a nossa amidat habitachon nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade. E por mais que o destino já estava aí, Hashem já programou que esse é o fim da vida dele. Posso contar para vocês que sentimos muito chesed de Akadosh Baruch Hu nesse todo esse tempo e a partir de que ele faleceu daqui para frente. Posso contar um monte de detalhes, eu não quero me estender só por dar uma hora. Pessoas maravilhosas que envolveram a gente, dando o melhor que a gente precisava, ajuda financeira, conselhos bons. Chegando na Suíça, um monte de gente que apareceu lá também, apesar do valor que eu contei para vocês, eu sei que eu sou grata por tudo que eles fizeram por mim também lá. Quando chegamos em Eretz Israel, a gente não tinha onde fazer a Shiva. Só para vocês saberem, a gente era 21 arbelinhos. Onde você coloca numa casa 21? Eram 13 mulheres e 7 homens. Aonde? Aonde? A gente ainda estava na Suíça, a minha tia levanta o telefone para a minha mãe, que ela é cunhada da minha mãe. O marido dela é irmão da minha mãe. Ela fala assim: escuta, vocês estão vindo para essa Israel, vocês precisam de uma casa para a Chica. A minha casa está disponível. Eu vou embora da casa, toda a casa é para vocês. E assim passamos a semana da Shiva, eu dormi lá com meus sogros, e a gente teve um lugar para poder receber todas aquelas visitas que vieram visitar a gente. Acabando a Shiva, a gente precisava se acomodar em outro lugar, eu virou a casa para minha tia. De novo, eu vi nesse chesed de Hashem, Hashem mandou uma outra casa. Minha cunhada foi buscar uma opção para alugar um apartamento lá em Nebo. A gente estava disposto a pagar. E aí ela foi num apartamento, lindo, maravilhoso, no final de Nebra, todo reformado, duplex, coisas raras em Nebra, mas ele estava vazio. Mas o pai fala, vai, a gente vai se virar, a gente precisa dar um dia, em algum lugar a gente vai se meter. Aí minha cunhada volta da casa, ela foi ver, volta para a casa dela, e ela vê um vizinho tirando móveis da casa dele. Ele estava se mudando, e ele estava abrindo mão de todos esses móveis. Conversando entre eles, os móveis acabaram indo para a minha casa, onde eu fiquei mais dedicada do que eu saí de Israel. E assim também não faltou comida. Não cozinha. Onde vai crescer, onde vai comer? Não quero gastar tanta comida. Não cozinha. Eu recebi comida todo dia assim. Cada dia era uma história nova. A gente apertava o botão lá em cima e eu recebia comida aqui embaixo. Coisas maravilhosas de contar. Passeios que não faltaram, meus agradecimentos para todos que estavam envolvidos nisso, organizando aqui desde o Brasil. Minhas crianças têm uma experiência boa, direitos espera que passeiem, que conheçam. E assim não faltou nenhum detalhe. Mas o Aloteach Ba'asher Chesed Yesoveveu. Para finalizar, o Hafez Haim diz assim: que o Basu de Teri fala, Rabim Machovim Narachá. Aloteach Ba'asher Chesed Yesoveveu. Muitas leitas para achar ter, mas o Aloteach Ba'asher se envolve com o chesed de Akadosh Baruch. E ele fala, não é, o Haim fala, não é que o tzadik não tem machovim, não tem doenças, não tem dores. elas podem existir, mas é de uma maneira diferente. O Rabbet Chaim faz um machado. Nos tempos passados, as pessoas precisavam tomar, estavam doentes, por exemplo, precisavam tomar um remédio, tá? Aí precisavam tomar essas ervas amargas. Isso fazia uma gacha, uma sensação horrível para a pessoa. E muitas pessoas acabavam até vomitando por causa desse amargo todo. Mais para frente, com a modernização, se inventaram as cápsulas. A cápsula, você coloca o mesmo remédio amargo, mas você engole e não sente esse amargo. Esse é o machado que o Rabbet Chaim traz para o Rabbet Chaim. Ele tem os machovim, ele tem as dificuldades, mas Chesed resolvendo. Ele está envolvido com Chesed e Akadosh Baruch Hu. Ele toma esse amargo, mas isso não faz o mal estar com ele. Ele não sente esse amargo. Faça o filar para Kadosh Baruch Hu, que realmente tenhamos o mérito de ainda sentir o resto de Kadosh Baruch Hu a partir de agora, em todas as etapas que nos esperam a partir de agora, sejamos merecedores de ser envolvidos com o resto de Kadosh Baruch Hu, e verdade a Shem vem lá de cima, Kadosh Baruch Hu, e meu marido também, vai ser Melitz Yosher. Para todos nós, família, que ficamos aqui, poder ir pela frente, terminar com Bitachon, pegando a Leimó, como ele transmitiu essa mensagem para a gente de uma maneira tão forte, para a gente realmente poder ficar aqui e saber se tem alguém que está cuidando da gente. Mais uma vez, obrigada por ter assistido essa discussão. Agradeço muito por ter a oportunidade de falar de como utilizar para contar, para compartilhar essas experiências, o Bezat Hashem, que a gente só compartilhe alegrias. Amém. Amém.